Ted Hildebrand, História do AT, Literatura e Teologia, Aula 24. Este é o Dr. Ted Hildebrand em sua História, Literatura e Teologia do Antigo Testamento curso, palestra número 24 sobre David, sua paixão e seu ódio pelo mal. Visualização do questionário 0 horas menos 1 hora e 27. Aula, algumas coisas para a próxima semana, para a próxima quinta. Vocês estão trabalhando sobre os profetas. Portanto, haverá leituras selecionadas sobre os profetas. Eu não verifiquei-o. Programa online, assim como as leituras selecionadas lá. Dê-me até amanhã de manhã para conseguir. Isso é exato, mas você pode começar a trabalhar em alguns dos profetas. Para alguns dos selecionados. Leituras, não tenho certeza se o plano de estudos está correto. Meu palpite é que o plano de estudos está certo, mas eu quero. Para compará-lo com o programa online. Vou ter isso perfeito para amanhã. Manhã. Mas estaremos trabalhando nos profetas. Na próxima quinta-feira é nosso último dia de quiz. Não vai ser um dia triste. Depois disso, temos apenas a última esquerda. O final. Irá do último exame. Provavelmente publicarei um guia de estudo para a prova final depois do nosso último. Aula de quinta-feira, na próxima sexta-feira de manhã. A compaixão de Davi, 1 hora e 28 menos 3 horas e 9. Bem, vamos começar. Hoje vamos nos concentrar totalmente na vida de David. Anteriormente, apresentamos David e Saul, com David quando ele era mais jovem seu. Casamento com Mical, filha de Saul e depois sua fuga de Saul, que estava tentando matar ele por vários anos. No final do livro de Samuel, o próprio Saul vai para este. Bruxa de Endor. A bruxa de Endor traz Samuel à tona. Não, ela não traz. Samuel levanta. Ela fica mais assustada, eu acho, do que qualquer um quando Samuel realmente aparece. Ela enlouquece e então Saul conversa, entrevista com Samuel. Samuel diz a Saul, tu e seus meninos estarão comigo amanhã. Isso significa que Saul é informado no capítulo 28 que ele vai morrer, que vai ficar com Samuel que já havia morrido no capítulo 25. Então, hoje quero ver algumas coisas sobre David. A grande coisa com David eu sou. Não vou considerar 2 Samuel cronologicamente, mas vou lidar mais com isso. Tematicamente. O tema que quero desenvolver é que Davi era um homem segundo a vontade de Deus.
Machine translated by Google. 2.
Coração. Minha pergunta é, o que significa ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Então eu quero
olhar para o rei Davi como um modelo do que significa ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Para fazer isso, vou abordar temas da vida de David. O primeiro tema do livro de David Vida que quero examinar é a compaixão de David. Então, vou passar por vários cenários da compaixão de David, depois falaremos sobre a paixão de David e, finalmente, falará sobre o ódio de Davi ao mal. A morte de Saul, 3, 10, 9, 06. Primeiro, por compaixão, quem matou Saul? Alguém se lembra de ter lido o final? De 1 Samuel. Diz que Saul se matou e então quando você passa para o próximo, e deixe-me ler 1 Samuel capítulo 31 versículo 4 e a seguir, diz, a luta cresceu tanto ferozmente ao redor de Saul e quando os arqueiros o alcançaram, feriram-no gravemente. Então, um cara atirou arco e a flecha atingiu Saul. Ele está gravemente ferido. Eles poderiam não levar o helicóptero Medivac até ele. Então Saul disse ao seu escudeiro, puxa o seu espada e me atravesse ou esses incircuncisos virão e me atropelarão e abusar de mim. Mas seu escudeiro ficou aterrorizado e não quis fazer isso. Aliás, quem também tinha um escudeiro? Alguém se lembra de Golias? Golias tinha sua armadura. Escudeiro e agora Saul tem seu escudeiro e o escudeiro provavelmente é muito leal. Até Saul levou suas armas para a batalha. Saul diz ao escudeiro para matá-lo, mas o escudeiro não fará isso. Demora um pouco para uma pessoa matar outro humano. Ser é um grande negócio. Não sei se vocês sabem que na Segunda Guerra Mundial muitos os caras que foram para a batalha atiraram para o alto. Eles não atiraram em outro. Soa porque sacar sua arma e atirar em outra pessoa é uma coisa muito difícil de fazer. Assim, em muitas das guerras anteriores, as pessoas atiraram para o alto. É uma enorme porcentagem de caras que nunca realmente colocaram uma conta em alguém e realmente pegaram. Eles para baixo. Então isso é interessante. Esses tipos de fatos geralmente não são divulgados. Mas o que acontece é que seu escudeiro fica apavorado e não o faz. Então Saul tomou o seu próprio espada e caiu sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, então Saul é baleado. Criticamente, mas ele ainda está vivo. Então ele cai sobre sua própria espada porque o escudeiro.
Machine translated by Google. 3.
Não vai matá-lo. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, ele também se lançou sobre a espada. E ele morreu. Então Saul, seus três filhos e seu escudeiro e todos os seus homens morreram juntos. Naquele mesmo dia. Então você tem esse final trágico para Saul. Mas o que é interessante é quando você vira a página. Então no capítulo 31 de 1 Samuel é Saul que se matou. Ele caiu em seu espada, ele se matou. Chamamos isso de suicídio. Ele cometeu suicídio ao cair sobre seu espada. Mas quando você vira a página e vai para 2 Samuel, capítulo 1, está escrito isso. Sobre o versículo 10. Há um amalequita que escapou. Então há um amalequita que vem para Davi. Deixe-me apenas contar a história. O amalequita chega a Davi com a coroa de Saul e a faixa do seu braço. Agora, a propósito, Davi reconhecerá imediatamente aquela coroa como sendo de Saul. Sim. Então o amalequita chega a Davi com a coroa e a banda e então o amalequita narra a história. Acontece que eu estava no Monte Gilboa. O jovem disse, e lá estava Saul apoiado em sua lança com carros e cavaleiros. Quase em cima dele, e ele se virou e me viu e me chamou, e eu disse. O que posso fazer? Ele me perguntou, quem é você? Sou amalequita, respondi. E então? Ele me disse, fique sobre mim e me mate, estou no meio da morte, mas ainda estou vivo. Então eu fiquei em cima dele e o matei porque sabia que depois que ele caísse ele não conseguiria mais sobreviver mais. Peguei a coroa que estava em sua cabeça e a faixa em seu braço e trouxe-os aqui para o meu senhor. Então a questão é quem matou Saul? Pelo que entendi, você só pode obter morto uma vez. Então Saul se matou ou foi essa malquita que o matou? Isso se torna um pergunta e há basicamente duas opções. Agora pode haver mais. Vocês são mais criativo do que eu, então pode haver mais opções, mas aqui estão duas opções possíveis sobre isso. Uma é que Saul foi baleado. Ele então caiu sobre sua espada, mas ainda estava vivo. Quando você cai em um espada assim, uma pessoa normalmente morre lentamente. É preciso muito para morrer. Então ele cai. Sua espada ele ainda está gravando e ainda está vivo. Então ele chama-o. Amalequita, venha e acabe comigo. Então esse é o primeiro cenário, o Amalequita é falando a verdade. Saul havia caído sobre sua espada, embora tivesse-se dado um golpe mortal. Ferida da qual ia morrer, mas chama o Amalequita e diz, venha.
Machine translated by Google. 4.
Acabe comigo mais rápido para que os filisteus não me peguem e façam algum tipo de tortura. Mim e fica muito feio. Então, nesse caso, o Amalequita estaria dizendo a verdade. Isso é possível. Acho que o que é provavelmente mais provável é que o Amalequita esteja mentindo. O que aconteceu? É Saul caiu sobre sua espada e Saul morreu. Então o Amalequita está mentindo para Davi. Ele agarrou a coroa da cabeça de Saul e a faixa do seu braço e os trouxe a Davi porque o que o Amalequita quer? Ele quer uma recompensa e um favor do novo rei. Ele é trazendo a coroa para o novo rei e então ele inventa essa história e conta para Davi. Esperando por uma recompensa. Agora qual é o problema? O Amalequita conta a Davi. Com David, você toca o ungido do Senhor. Não. Este Amalequita agora afirmou que matou o Senhor ungido. Então esse cara dá sua própria sentença de morte. A propósito, há alguma ironia aqui? Também. O cara afirma que é Amalequita. Você se lembra de Saul em 1 Samuel 15? Quem era? Saul deveria exterminar. Que grupo tribal ele deveria exterminar?
Amalequitas.
Ele se recusou a fazer isso e agora você tem uma Amalequita de pé sobre Saul em seu morte. Meu palpite é que o cara está mentindo, querendo uma recompensa de David. Ele vai para David. E David diz, você mexeu com o ungido do Senhor. Você é um homem morto. Então Davi. Mata o Amalequita. Discussão sobre suicídio, 9 horas e 7 menos 16 horas e 54. Agora você diz, isso não é realmente compassivo, mas há coisas aqui que eu acho. Precisamos conversar. Quando uma pessoa comete suicídio, ela vai para o inferno por causa de pecado não confessado. Agora percebo que isso não é realmente uma questão em Massachusetts. Porque em Massachusetts todo mundo vai para o céu. Mas em outras partes do mundo, eles. Pense que existe um lugar chamado inferno. Então, se uma pessoa comete um pecado não confessado, seu último ato é um assassinato de si mesmos. Portanto, há pecado não confessado e a pessoa é rebelando-se. Então, algumas pessoas pensam que se uma pessoa comete suicídio, ela automaticamente irá para inferno. Eu acho que isso é errado. Deixe-me contar uma história e depois ilustrá-la. O texto. A propósito, quando olho em volta para uma turma desse tamanho, é provável que alguns de vocês sabem o que é ter amigos e familiares que cometeram suicídio. É aquele.
Machine translated by Google. 5.
Um problema realmente sério. O meu filho regressou do Afeganistão e, quando regressou do Iraque, muitos dos seus amigos ficavam bêbados o tempo todo. Eles são fuzileiros navais e ficam bêbados o tempo todo. Para tentar esquecer o que viram. Outro de seus amigos, ele disse que esse cara estava totalmente bem. Ajustado, era um cara quieto. Alguém entrou em seu quarto e o pegou pouco antes, ele tinha uma M16 na boca e ia puxar o gatilho e alguém invadiu o quarto dele. E derrubou a arma. Mas, infelizmente, havia algumas outras pessoas que eles. Não chegou a tempo e teve gente com quem ele voltou que se suicidou. Cachos, lembramos. Aquele que para mim é mais notável, deixe-me contar uma história sobre o senhor. Pseudonimo. O senhor Mill era multimilionário.
E ele era de Columbus, Ohio.
Ele estava dentro. Um negócio muito grande. Ele era tão conhecido naquela cidade quando entrava em seu restaurante favorito, eles nem perguntaram ao senhor Mill o que ele queria pedir. Eles sabiam o que ele queria e então eles pediram para ele. Esse cara era uma limusine, do tipo multimilionário. De cara. Eu estava ensinando com seus dois filhos, ambos jovens maravilhosos com doutorado. No momento. Estávamos com 30 e poucos anos. Ele tinha uma família maravilhosa, uma esposa maravilhosa e um grande negócios. Ele se aposentou do negócio. Ele não tinha nada com que se preocupar. Resto de sua vida. Ele estava bem definido. Quando ele deixou o negócio, perdeu a razão de viver. Porque o negócio fazia parte da vida dele e agora, de repente, ele está sentado. Por aí e ele não sabe o que fazer consigo mesmo. Ele está ficando cada vez mais
depressivo.
Então, um dia, sua esposa foi até a garagem e ele se enforcou e se enforcou na garagem deles. Você pergunta, como você entrou nisso? Eles me ligaram porque eu era do mesmo tamanho. Como ele era e então comprei todas essas roupas muito caras que ele comprou. Eu usei o senhor. Mils roupas há provavelmente 10 anos, pelo menos. Na verdade, ainda os tenho. O que era? Incrível para mim foram seus sapatos. Tenho o pé bem largo e pego 10 meio triplo e... Em outros palavras, eu sempre tenho que conseguir 12 S ou algo assim porque meus pés são tão largos que nunca consigo. Encontro sapatos que caibam. Então eu sempre os compro bem compridos. O Sr. Mill quebrou o dedo do pé quando estava mais jovem e adivinha o tamanho dos sapatos que ele usava. Um 10 meio triplo e... Não consigo nem usar um sapato.
Machine translated by Google. 6.
Armazene e encontre-os. Sempre que comprava sapatos, comprava 2 pares. Então até...
Hoje, na verdade... Quando estive recentemente no casamento da minha filha, eu estava usando o vestido do senhor. Os sapatos de Mil. Eles foram muito legais. Eram sapatos de $100. Para vocês isso não é. Hoje em dia há muitos sapatos, mas naquela época eram lindos sapatos de couro. O senhor Mil era um cristão durante toda a sua vida. Ele esteve envolvido na igreja durante sua vida. Seus dois filhos foram ensinando comigo em uma escola muito cristã. Sua esposa também era uma cristã maravilhosa. Pergunta, ele foi para o inferno porque se enforcou daquele jeito? Eu quero dizer, primeiro, de tudo o que seria realmente perverso e cruel perguntar à sua esposa. Você nunca pensaria em dizer algo assim. Espero que você seja mais inteligente do que isso. O que a Bíblia diz? Este é um problema real. Você já esteve por perto. Alguém. Aluno falando, também alguém que tem depressão, você tem que olhar. Capacidade mental e física, então ele não foi realmente responsável por seus atos. Hildebrand, tenho problemas com algumas doenças mentais e não consigo. Responsáveis pelos seus atos. Eu sei que provavelmente estou exagerando, mas só estou pensando sobre aquele cara norueguês. Você percebe que o norueguês que surpreendeu 77 pessoas. Eles disseram que ele era louco. Então o cara não vai para a cadeia. Agora eles vão prendê-lo por algum diagnóstico psiquiátrico. Portanto, há equilíbrio nisso. Não sei onde está o limite para ser responsável ou irresponsável. Eu também sei. E tive experiências pessoais com meu pai, quando ele estava morrendo de câncer. Eu admiro meu pai. Acho que ele era um homem cristão melhor do que eu jamais serei. Eu realmente, realmente respeitava meu pai, mas quando ele estava caindo, ele teve câncer o tempo todo. Eu não posso te dizer quanta dor isso foi, câncer de pâncreas. Eu estava bombeando ele com morfina. Ele não deixaria ninguém lhe dar morfina. Eu era o único que ele deixaria dar-lhe a morfina. Eu não sabia o que estou fazendo. Eu não sou médico, mas ele não confiaria em mais ninguém. Mas eu estava lhe dando morfina, mas no final ele implorou pela morte. O que você faz quando ele implora para morrer? Ele quer ir. Esteja com o senhor e sua dor foi simplesmente horrível. O que você faz? Há conflitos por causa desse tipo de coisa. Louvado seja Deus, não precisei tomar essa decisão porque
Machine translated by Google. 7.
Cerca de 3 dias depois, ele morreu por vontade própria, mas foi realmente horrível. Alguns de vocês sabem do que estou falando porque tiveram amigos que cometeu suicídio ou por membros da família, isso apenas destrói suas entranhas. Deixe-me ir a passagem. O que a Bíblia diz sobre isso? Você se lembra de 1 Samuel 28? Samuel chega e o que Samuel diz a Saul? Amanhã você e seus filhos. Fique comigo. Bem, você pode dizer que isso significa simplesmente que eles estarão mortos. Mas observe que ele diz. Amanhã, você e seus filhos, agora não sabemos sobre o resto de seus filhos, mas um dos filhos que morrem aqui que conhecemos é Jonathan. Pergunta, Jonathan é um dos o melhor de tudo da Bíblia. Então, quer dizer que se Saul e seus filhos forem para onde Samuel está, será? É um bom lugar. Então eu quero dizer, provavelmente o céu. Não é conclusivo se você sabe o que eu estou dizendo. Não posso fazer uma análise filosófica ou exegética para provar isso, mas estou dizendo que parece-me que as evidências levam nessa direção. Aluno falando, mas o que eu estava tentando entender era como o mental se compara ao físico. Manifestações e dizer que alguém morre, ele se matar é realmente a depressão. Você sabe o que eu quero dizer? Não é ele. Resposta de Hildebrand. Sim, o que estou dizendo é que não sei para onde fica a fila. Alguém que está deprimido e tem que deixar isso de fora, mas parece que o texto indica que Saul e seus filhos foram ficar com Samuel, que é um bom lugar. Então eu quero dizer que temos alguns dados bíblicos para isso. A compaixão de Davi, elogiou a Saul, 16 horas e 55 menos 21 horas e 3. Agora é aqui que Davi volta. Davi faz o elogio a Saul. Agora faça. Você sabe o que é a palavra elogio? Elogio é o quê? Geralmente quando alguém morre você faz um elogio. A palavra eu, na frente de uma palavra significa bom, em grego e inglês. Alguém sabe o que é um eufemismo? Um eufemismo é quando você fala bem. Esse é um elogio. Logi vem de logotipos. Logos significa, no princípio era o logos, no começo havia a palavra. A boa palavra. Então o que acontece é que ele vai dar um elogio, uma boa palavra, para Saul, mas era Saul quem estava tentando matar ele há anos. Aqui está o que Davi diz sobre Saul. Ele se foi. Louvado seja Deus, o cara é morto. Ele vinha tentando me matar há anos. Ele finalmente conseguiu o que merecia. É.
Machine translated by Google. 8.
Foi isso que David disse. Aqui está o que David diz em seu elogio. David é um poeta, como você sabe, do livro dos Salmos. David escreve quase metade do livro dos Salmos. David diz o seguinte, Saul e Jonatas, eles foram amados graciosamente em vida. Você lembra quando Saul estava tentando matá-lo? Ele diz no elogio, ele era amado e gracioso e na morte eles não se separaram. Eles eram mais rápidos que as águias, mais fortes que leões. Ó filhas de Israel, chorem por Saul, que vos vestiu de escarlata e de luxo. Quem adornou suas vestes com ornamentos de ouro? Como os poderosos caíram em batalha. É. Ele está elogiando Saul aqui. O cara vem tentando matá-lo há anos, o cara que é o rei, quer dizer. O espírito deixou e veio sobre Davi. Saul estava tentando matar ele. Isso é incrível. Então isso me mostra a compaixão de David, que David não é vingativo. Ele não é vingativo. Saul tentou fazer todo tipo de coisa desagradável com ele, mas quando ele morreu, Davi lamenta por Saul. Agora, essa parte é meio estranha. Eu odeio trazer isso para texto, mas é assim. No século XXI, esses textos são examinados. Ele diz, eu lamento por você, Jonatas. Meu irmão. Era o melhor amigo de Jonathan David. Jonatas era o melhor amigo de Davi. Dele. Melhor amigo acaba de morrer. Isso é um grande negócio. Quando um de seus melhores amigos morre, isso acontece. Fazer algo com você. Meu filho pode-te contar sobre isso. Quando alguém de quem você gosta e é seu melhor amigo e eles morrem, isso afeta muito você. Eu lamento por você, Jonathan. Meu irmão. Você é muito querido para mim. Seu amor por mim foi maravilhoso, mais maravilhoso do que o das mulheres. Como as pessoas do século XXI entendem isso? Eles aceitam isso como se David e Jonathan tiveram um relacionamento gay. Isso tem alguma coisa a ver com alguma coisa? Aqui? Não, isso não acontece. Então, para ler isso, você pode dizer que respondemos ao leitor. Você pode fazer isso tudo que você quer, mas estou falando do fato de que Davi e Jonatas eram amigos. É possível que homens tenham amizades sem serem gays. Então o que eu sou? Dizendo aqui que você tem dois caras que são como irmãos de sangue, próximos. Eles eram perto na batalha, perto na vida e aqui ele morre. David diz, você sabe que eu tive um especial relacionamento com esse cara Jonathan. Ele era o melhor amigo de David. Portanto, tenha cuidado sobre como as escrituras ficam distorcidas no século XXI. Eu acho que está errado.
Machine translated by Google. 9.
Aluno falando, ele também não teve problemas com algumas de suas esposas. Hildebrand, sim, David teve muitas esposas e vamos chegar lá. Dar cerca de 10 minutos e chegaremos às esposas de David. Quer dizer, alguns deles eram bons. Todo mundo ouviu isso. Ele disse que a razão pela qual perdeu o amor moral pelas mulheres foi porque ele teve uma experiência muito ruim com mulheres. Não, não faça isso. Vamos fazer algo diferente aqui. Sugestão interessante, nunca ouvi isso antes. A compaixão de Davi, Isbosete, 21 horas e 4 menos 23 horas e 20. Ok, agora Abner e Isbosete, quem são esses caras? Primeiro de tudo, Saul está morto. Vocês são Israel, Mar da Galileia, Rio Jordão e Mar Morto. Vocês são Israel. Jordânia, Mar Mediterrâneo.
Professor.
Hildebrand designou sessões da sala como marcos geográficos, David assume Israel. Então David fica com esse território. O filho de Saul é chamado Isbosete. Isbosete assume esta área na Jordânia. Então Isbosete teve isso. Jordânia. Davi tem isso, Judá. Agora, Isbosete era realmente o nome do cara. o nome do cara é Isbosete, mas... Na verdade, quando você olha em crônicas, você diz Hildebrand, porque você não gosta do... Nome Isbosete. Você daria esse nome ao seu filho. Isbosete significa homem envergonhado. Você chamaria seu filho de homem da vergonha. Você diz que é um nome muito estranho para uma criança. Ninguém jamais faria isso com seu filho, eu não acho. Mas o que acontece é que se você passar... Em crônicas, você vê que seu nome verdadeiro era Isbaal. Isbaal significa o quê? Homem de...
Baal.
A propósito, em hebraico quando digo Baal, o que vem à sua cabeça?
Baal.
Adoração e coisas assim, adoração de Baal e a Xera dos cananeus. Que... Provavelmente não foi assim que o garoto foi nomeado. Baal também pode significar dono ou mestre. Homem. Do mestre, que seria Saul que é homem do mestre e que ele era o grande. Cara Baal, mestre. Em outras palavras, Saul era o dono, mestre. Então eu acho que o que você tem... Aqui está que Isbosete é seu apelido. Os escribas posteriores não gostaram de escrever o nome. Isbaal e eles não o fizeram porque significava homem de Baal. Então o cara depois de sua própria vida. Provavelmente foi chamado de Isbosete, homem de vergonha. Então eu acho que Isbosete é um... apelido. Você apelida pessoas com vários nomes, especialmente se alguém tem um nome ofensivo.
Machine translated by Google. 10. Sam, Hannah.
Aluno falando, qual você acha que era o nome de Nabal?
Realmente. O nome de Hildebrand, Nabal pode ter significado tolo, mas pode ter sido seu apelido também. É difícil dizer. Com Nabal, tudo o que temos é o nome de Nabal com Isbosete, também temos o outro nome dele. Então este nós conhecemos porque existe um texto, mas você está em 1 Samuel 25, lá com Nabal é o único nome que você tem. Morte de Abner, a compaixão de Davi, 23, 21, 29, 13. Então, Isbosete é filho de Saul, mas o que precisamos saber é quem era filho de Saul. Em geral, o rei Saul tinha um general cujo nome era Abner. Davi tinha um general e seu. O nome do general era Joabe. Então esses são os dois caras. Saul, seu principal general era Abner. O principal general de Davi foi Joabe. Agora, quando Joabe aparece na narrativa, o que é Joabe? Vou fazer. Quase todas as vezes ele faz exatamente a mesma coisa. Joabe faz o quê? Pessoas. Sim, Joabe os mata. Joabe é um assassino. Joabe é o general de Davi e quase todas as vezes que ele aparece na narrativa ele está matando alguém. Abner é o general de Saul e ele é. Vou fazer algumas coisas lá também. Joabe então vai matar Abner. Deixe-me apenas dizer a você a história de como isso acontece e depois quero olhar para a compaixão de Davi na história. Joabe e Abner foram os dois generais de Davi e Saul, respectivamente. Eles pegaram juntos em um tanque chamado Reservatório de Gibeão, 2 Sem.
2.
Você se lembra dos gibionitas? Foram eles que fizeram uma aliança com Israel. Há uma piscina em... Gibeão daquele pilar em este pilar até onde eu estou. É uma piscina enorme. De... Nessas colunas, há um tanque e os homens de Joabe e os homens de Abner sentaram-se ao redor do tanque. Joabe e Abner, os dois generais, dizem: Ei, por que não deixamos esses jovens se levantarem e lutem entre si para ver quais caras são mais durões? Então os caras se levantam e eles começaram a entrar na batalha e então fica cada vez mais denso e de repente as pessoas começam matando uns aos outros. Então Abner decide: Vou sair daqui. Isso está ficando perigoso. Esses caras estão se matando. Então Abner sai correndo. Agora Abner é o grande. General forte. O irmão mais novo de Joabe é um cara chamado Azael e diz que ele era uma frota de pé, o que significava que ele era rápido. Então Azael persegue Abner e Abner se vira. Para Azael e ele diz, Azael sai do meu encalço. Eu não quero te machucar, porque se eu machucar...
Machine translated by Google. 11.
Você. Eu tenho que responder a quem? Seu irmão mais velho. Os irmãos mais velhos cuidam. Irmãos mais novos. Quando eu era jovem isso aconteceu e 40 anos depois, meu irmão. Lembrei disso. Quando eu era jovem, um dia meu irmão chegou da escola e... Algumas crianças atacaram-no e espancaram-no. Ele chegou em casa, eu sou o irmão mais velho, o que fez? Eu faço. Tirei meu cinto, coloquei no punho e saí e cuidei-lhe. Negócios. Então, quando cheguei em casa, estava acabado. Acabou, é legal. Eles não serão. Incomodando você novamente. Você sabia que 40 anos depois, quando um dos meus filhos estava ficando. Casei, meu irmão estava contando histórias desagradáveis sobre mim e o que ele disse foi, uma das coisas que me lembro sobre meu irmão é que sempre que eu me metia em problemas como esse, ele ficaria do meu lado. Ele me protegeu e cuidou dos negócios. Ele se lembrou disso. 40 anos depois, onde eu tinha esquecido totalmente disso. O que estou dizendo é que o mais velho irmão protege o irmão mais novo. Então o que aconteceu? Abner diz a Azael, saia do meu encalço. Eu não quero lutar. Joabe. Então recuo. Ele pega a ponta da lança e empurra o garoto para trás. Com a ponta de sua lança. Mas qual é o problema? A ponta da lança vai através do garoto e ele acaba matando o garoto por acidente e agora Joabe vai estar. O caso dele. Então agora o que acontece? Abner está aqui com Isbosete na Jordânia e Isbosete tem a concubina de Saul, que se chama Rispa. Eu nunca consegui entender isso. É como a senhora do andar. Rispa significa chão. Mas de qualquer forma, Abner disse, posso ficar com Rispa. Concubina de Saul e Isbosete enlouquece. Abner diz, lutei por Saul durante 20 anos e agora você não me dá nada. Vou até David. Então Abner se leva. E suas tropas, e ele vai até Davi e diz a Davi, quero fazer um aliança com você. Eu trarei o reino para você, David. Você terá territórios em ambos os lados do rio Jordão agora. Abner e David fazem uma aliança. Joabe não é lá. Joabe aparece e diz, ei, Davi, você nunca deveria ter feito uma aliança com Abner. Abner tentou matar você. Porque você fez aliança com ele. Então Joabe manda dizer, Abner, volta aqui. Abner volta pensando que vai falar com Joabe. Joabe pega sua faca e enfia-o debaixo da quinta costela e
Machine translated by Google. 12.
Mata Abner a sangue frio. Então agora Abner está morto e foi morto a sangue frio.
Qual é a resposta de David a isso? Joabe os faqueou. Este é o capítulo 3, versículo 32, que diz. Eles enterraram Abner em Hebron, e o rei chorou alto no túmulo de Abner e todo o povo. Chorei também. Abner foi morto a sangue frio por Joabe. Foi assassinato, Joabe o matou. O rei cantou um lamento por Abner. Então o povo veio e insistiu com Davi para que comesse alguma coisa. Porque os homens vieram e tentaram fazê-lo comer. David não estava comendo. Quando algo. É trágico mesmo você não comer, né? Então David está jejuando e não come porque está tão chateado com isso. Enquanto ainda era dia, Davi fez um juramento dizendo, que Deus lide com comigo, pode ser tão severo se eu provar pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todos. As pessoas notaram e ficaram satisfeitas. Na verdade, tudo o que o rei fazia lhes agradava. Então, naquele dia, todo o povo e todo o Israel sabiam que o rei não tinha parte nisso. Então, Davi chorou por Abner e disse que não comeria até que o sol se pusesse e todos os. As pessoas sabiam que Davi não tinha nada a ver com o assassinato de Abner e que foi culpa de Joabe. Então Davi é compassivo e até mesmo com seu inimigo aqui. Ele demonstra respeito. Abner, apesar de Abner ter tentado matá-lo. Então a resposta de David e a resposta do povo. A resposta é que o povo sabe que Davi teve compaixão de Abner, seu inimigo. Ele chora por ele e é assim que a história se desenrola. Essa é a segunda situação em que Davi mostra compaixão. Mefibosete e a compaixão de Davi, 29, 14, 33, 15. Aqui está o outro. Isso termina no capítulo 9, 2 Samuel capítulo 9. Este é um linda história, não totalmente linda, mas é Mefibosete. Diga isso três vezes rápido. David agora é rei sobre tudo. Ele conquistou Israel, ele havia conseguido a Transjordânia. Davi é o rei sobre tudo. Davi diz, há algum descendente de Saul que eu pode ajudar. David está em posição de poder e agora ele diz, Há alguma sobra de descendentes de Saul para que eu possa ajudar? Eles dizem, sim, há um cara chamado Mefibosete, mas ele é, qual é o problema de Mefibosete? Ele é coxo das duas pernas. Aparentemente, quando a enfermeira o carregava, ela o deixou cair ou caiu sobre ele ou...
Machine translated by Google. 13.
Alguma coisa e o cara fica aleijado das duas pernas. Agora, a propósito, em nossa cultura, se você estiver aleijado em ambas as pernas, é realmente um grande problema. Você pode obter próteses. Você pode conseguir, você. Conheço elevadores que levam você para cima. Você pode conseguir uma cadeira de rodas. Você pode até correr em um. Cadeira de rodas. Na nossa cultura, é um problema, mas não enorme. Eles tinham cadeiras de rodas. Fez. Eles têm escadas rolantes. Eles tinham elevadores e coisas assim. Não. A propósito, Mefibosete é filho de quem? Filho de Jonatas. Lembre-se que David fez um. Juro com Jonatas que ele cuidaria de seus descendentes para sempre. Então David basicamente cuida de Mefibosete e esta é uma situação linda. Ele diz, Mefibosete você. Posso comer na minha mesa de agora até sempre. Você é considerado um dos reis. Filhos. Vou alimentá-lo para sempre. Esse foi o primeiro programa de bem-estar que existiu, David. Cuidando de Mefibosete. Então esse é o enredo por trás disso. Este é o ponto que quero tirar disso. A bondade de uma pessoa pode ser vista, pode ser medido, pela forma como tratam as pessoas que não lhes podem retribuir nada. Suponha. Você quer uma promoção e está trabalhando em uma empresa em Boston. Como meu filho era. Chega um cara que trabalha 4 horas por dia e você entra e você. Trabalham 8 e 9 horas por dia. O cara trabalha 4 horas por dia e mesmo nessas 4 horas ele quase não trabalha. Mas pergunte, o que o cara que trabalha 4 horas por dia faz? Ele sai para jogar golfe com o chefe todos os dias ou sempre que o chefe sai nos finais de semana. Ele vai jogar golfe o tempo todo com o chefe. Chega a hora de aumentar quem vai receber-o. Levanta, aquele que sai para jogar golfe com o patrão ou aquele que faz o trabalho. Único. Que faz o trabalho deve receber o aumento. Não, quem trabalha 4 horas por dia. Chegando às 10 e voltando para casa às 2, saindo para jogar golfe com o chefe, ele ganha-o. Elevação. É assim que funciona. Você faz favores, torna-se amigo de alguém e então... De repente você consegue a promoção. Agora isso é justo. Isso está certo. Não, não é, mas isso. É assim que funciona muitas vezes. As pessoas trabalham com empregadores que as superam para tentar obter favores deles. É assim que normalmente funciona. Então você quer ir contra isso. Você diz o que Mefibosete tinha que Davi precisava. Nada. Em outro. Palavras, David não ganhou nada com isso. Isto é graça, isso é compaixão. Davi. Tem compaixão e é misericordioso como Mefibosete e o sustenta. É maravilhoso.
Machine translated by Google. 14.
O que Davi fez? Ele não quer nada de Mefibosete. Então, como você trata? Pessoas que são párias. Como você trata as pessoas que não se enquadram? Essa é uma marca sua. Personagem. Todo mundo sempre quer as pessoas que estão no topo, mas como elas tratam as pessoas que estão por baixo. David é um cara compassivo. Ele vai atrás de Mefibosete. E o convida para sua casa e cuida dele pelo resto da vida.
Mefibosete.
Teve seus problemas, como visto em alguns dos capítulos posteriores que iremos pular. Absalão e a compaixão de Davi, 33, 16, 48, 53. Agora, e Absalão? Este é um lugar em que quero acampar por um tempo. Absalão. Era filho de Davi e Absalão vai se meter em grandes problemas aqui, então eu quero. Para trabalhar a história de Absalão. Isso mostra muito, muito bem a compaixão de David. Em primeiro lugar, veja como a história se desenrola. Você pode se lembrar disso. Havia um cara chamado Amnon, e aconteceu, deixe-me começar com capítulo 13, versículo 1, 2 Samuel. 13.1, com o passar do tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar, a bela irmã de Absalão, filho de Davi. Então Amnon, filho de Davi, se apaixonou por Tamar, a filha de Davi. Isso é um problema.
Sim.
Agora, a propósito, Amnon é meio-irmão para Tamar. Por uma esposa diferente, Davi teve Amnon, então eles são o quê?
Meio-irmão, meio-irmã.
Então Amnon se apaixona por sua meia-irmã. Lembre-se de como eu disse geografia mais hormônios são iguais a amor. Então, geografia, eles estão próximos.
Então Amnon está doente de amor, é realmente amor ou é luxúria?
Qual é a diferença? A luxúria é um tipo de coisa muito tuberculosa. Agora, enquanto o amor é, me desculpe, mas eu vou ser muito brega, mas o amor espera.
O amor pode esperar, a luxúria não.
Então o que estou dizendo é que Amnon não pode tê-la porque ela é sua irmã. Então Amnon tem um amigo desagradável chamado Jonadab que dá uma sugestão de como cuidar do problema.
Você finge que
você está doente e diz ao rei, quero que Tamar, minha irmã, me traga algo legal.
O que você come quando está doente, canja de galinha.
Então traga uma boa canja de galinha.
Para que isso me faça sentir melhor.
Estou doente.
Então ela traz a canja de galinha.
Ela prepara o que quer que seja e então Amnon manda todos os outros embora.
Então o que faz?
Ele faz. Ele é mais forte do que ela e a estupra.
A propósito, se você quiser uma passagem
neste 2 Samuel 13, você realmente tem o diálogo entre o irmão que vai.
Machine translated by Google. 15.
Estuprar sua irmã e a irmã tentando se defender. Na verdade, é descrito verbalmente.
Aqui.
Diz, mas ele agarrou-a e disse-lhe, venha para a cama comigo, minha irmã.
Não, meu irmão, ela disse.
Não me force. Não faça tal coisa. Isso registra-o. Narrativa entre esses dois. Está narrado aqui. É incrível os registros bíblicos.
Algo parecido.
Amnon a estupra porque ele é mais forte do que ela e então a expulsa. Esta passagem deixa você com muita raiva.
Então Amnon a odiou com um ódio intenso.
Hein? Na verdade, ele a odiava mais do que a amava.
A luxúria pode se transformar em ódio.
Sim. Isso é o que acontece. Ele a expulsa e ela diz, me expulsar é pior do que o que você tem.
Já fez comigo.
Então isso é muito ruim. Agora, o que acontece aqui? A família de David está tendo problemas.
Porque o David?
Família tendo problemas. David e Bate-seba está por trás disso no capítulo 11. Agora, como?
Você conta.
O amor pode esperar, a luxúria não.
Qual é o papel de um pai?
É o papel do pai. Na família para administrar justiça aos seus filhos.
O papel do pai é administrar
justiça. David fez alguma coisa com Amnon.
Davi não faz nada.
Então o que acontece? Quando o pai não administra a justiça, os filhos cuidam dela entre si.
Quando o pai não administra a justiça, os próprios filhos cuidam disso.
Então o que vai acontecer é que Absalão é irmão de Tamar. Agora, a propósito. O que sabemos sobre Absalão?
Alguém sabe?
Costumava haver um cara chamado
Kit Verde.
Eu amo a música dele. Ele tem uma grande cabeleira velha. Esse cara Absalão é conhecido. Para sua grande cabeleira, ele era um cara bonito.
Ele era um dos mais bonitos de todos.
De Israel. Então Absalão é o irmão mais velho dela e ele diz, irmã, vá você, eu cuido disso. Então o que ele faz é dar uma grande festa e convidar Amnon. Ele diz, pega Amnon.
Bêbado e então, quando Amnon estiver bêbado, mato.
Então Absalão manda matar seu meio-irmão.
Por estuprar sua irmã, Tamar.
Absalão mata seu irmão.
Isso meio que ecoa de volta a Caim e Abel.
Então Absalão mata Amnon. Agora o que acontece, 2 Sem 14. Depois que Absalão mata Amnon, ele foge do cidade e sobe em direção a Damasco, fora do alcance de David. Absalão se esconde por enquanto, ele foge. Agora Joab é um cara realmente inteligente.
Joab talvez não seja muito inteligente, mas...
Machine translated by Google. 16.
Quando você quer sabedoria, que tipo de pessoa você procura?
Quando você quer alguém
astuto ou sábio, a quem você recorre?
você vai para uma mulher. Quando você quiser trazer compaixão de um homem, a quem você recorre. Então Joabe vai até uma mulher e a mulher entra. Ela é a mulher sábia de Tecoa. Tecoa fica ao sul de Belém, talvez. Cerca de 10 milhas ao sul de Belém. Então, como são cidades irmãs, David teria conhecia bem Tecoa. Então Joabe fica com essa mulher sábia de Tecoa. A propósito, eu deveria mencionar, Joabe também é de que cidade? Joabe é de Belém. Joabe é do mesmo cidade como David. É muito provável que Davi e Joabe tenham crescido juntos e durante toda a vida. Eles estavam juntos. Então Joabe conhece David desde quando eles estavam na escola primária. Eles não tinham escola primária, mas de qualquer maneira, quando eram crianças. Ele cresceu com ele. Joabe se torna o grande lutador e Davi respeita suas habilidades porque ele é muito talentoso em fazer o que faz. Mas agora o que acontece? Joabe vai até a mulher sábia de Tecoa e diz, vá contar David esta história. Então a mulher sábia de Tecoa vai até David e diz, David, sou uma viúva. Eu não tenho marido. Eu tenho apenas 2 meninos e meus 2 meninos brigaram. Um com o outro e o matou o outro. Agora as pessoas da cidade estão querendo matar meu último filho. Mas se matarem o meu último filho, não terei nada. David, você perdoaria, pouparia meu filho. E David diz, vou poupar seu filho. Então o que a mulher sábia de Tecoa disse? Estou brincando. Você pensou que era meu filho. Porque você pouparia meu filho. David, você não pouparia seu próprio filho. Poupe seu filho Absalão. Perdoe-o, deixar. Ele volte. Você poupou meu filho, porque não poupa seu próprio filho. Você vê o argumento aí. Então Davi disse, tudo bem, Absalão pode voltar, mas quando ele voltar, e isso é parte do problema, Davi diz, não quero ver o rosto dele. Ele pode voltar para Jerusalém e ele pode estar com seus amigos quando voltar, mas não quero ver seu face. Quero chamar isso de perdão parcial. O perdão parcial é perigoso e ruim. Sim. O perdão parcial irá entristecer o coração de Absalão. Absalão vai conseguir. Cada vez mais irritado com seu pai. Agora, quando digo complexo de Édipo, o que estamos falando sobre lá? Assim que digo Édipo, o que vem à sua cabeça? Bom e velho.
Machine translated by Google. 17.
Sigmund Freud.
Sigmund Freud acertou em algumas coisas. Ele tinha seus problemas. Eu vou-te dar isso. Absalão vai tentar matar seu pai. Ele vai ficar tão odioso. Em relação ao pai, ele vai atrás dele para matá-lo. Então isso está se reproduzindo na casa de Absalão. Coração agora. Agora, deixe-me configurar isso. Aonde Absalão vai para gerar a revolta que ele precisa se revoltar contra seu pai? Eu pulei isso. Quando Davi se tornou rei pela primeira vez. De onde Davi administrou pela primeira vez seu reinado? Ele o administrou de uma cidade.
Chamado Hebron.
Hebron é a cidade natal onde Abraão e suas esposas foram enterrados. Hebron é uma cidade muito nobre. As pessoas, até hoje, são nobres. Tirei uma foto de um cara em Hebron, e a última coisa que me lembro disso foi ser perseguido na estrada. Ele me perseguiu com uma faca de açougueiro. Eu ultrapassei, obviamente, mas ele estava correndo atrás de mim, e corri para salvar minha vida. A faca de açougueiro tinha esse comprimento, mas tirei uma foto que era errado que o violou, e ele então começou a me perseguir. Mas eu entendi a foto. Isso é uma longa história. Eu não quero entrar nisso. Eu estava errado. Eu deveria ter sido mais sensível. Sua cultura. Eu era um garoto e era muito estúpido na época. Eu não merecia receber-o. Esfaqueado, no entanto, mas eu merecia ser perseguido. Hebron é uma cidade nobre. Veja como funcionou. David foi rei em Hebron durante 7 anos, e nos últimos 33 anos de seu reinado, ele mudou a capital para Jerusalém. Então, o povo de Hebron é nobre e digno até hoje, e eles disseram, Davi, quando você não era ninguém, éramos bons o suficiente para você, mas assim que você se tornou Grande rei, você transferiu todo mundo para Jerusalém. Então agora Jerusalém é a sua grande capital. Mas éramos bons o suficiente quando você não era ninguém. Então as pessoas em Hebron vão. Se sente desprezado por David?
Sim.
Então Absalão vai para Hebron porque sabe que isso é um ponto fraco, e ele também conhece o caráter dessas pessoas. Ele diz a eles, ei, eu quero ser presidente dos Estados Unidos, então digo a todos vocês, estudantes universitários, que não haverá mensalidade. Você não precisa contrair empréstimos. O governo cobrirá todos os seus empréstimos, e eu cuidará disso. Os preços da sua escolaridade serão reduzidos a um décimo, e haverá. Não será mensalidade. Deveria haver educação gratuita para todos. Estou concorrendo à presidência do Estados Unidos. Por favor, vote em Ted Hildebrand. Ele aprova esta mensagem. Quando você...
Machine translated by Google. 18.
Prometa algo às pessoas por nada, as pessoas votam em você. Então Absalão desce. Lá. Isso é exatamente o que ele faz. Ele diz, se eu fosse rei, faria isso, e ele diz. Às pessoas exatamente o que elas querem ouvir. Então logo o povo diz, Absalão. Deveria ser rei. Então ele reúne o povo em Hebron e marcha até Jerusalém depois de Davi. Agora qual é o problema? Quando você vai atrás de Davi e você é Absalão, é. Absalão é um menino bonito. Não sei mais como dizer isso. Absalão é um cara grande e bonito. Com todo esse cabelo. Conte-me sobre Golias. Conte-me sobre as batalhas. David é um guerreiro. David é um guerreiro. Será que Davi poderia ter enfrentado seu filho e o enfrentado e provavelmente derrubou ele?
Sim.
David é um guerreiro. David escolheu fazer isso?
Não.
David, quando? Ouviu que seu filho estava subindo, fugiu da cidade e fugiu de Jerusalém até o Val do Rift e até a Jordânia. David foge de seu filho. David não quer machucar seu filho, então Davi foge. Agora o que acontece? Capítulo 18, Absalão alcança Davi. Então Davi. Não posso fugir agora. David percebe que os dois exércitos vão entrar em guerra com um outro. Assim diz, o rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai, e isto é o que o disse o rei. Ele diz, seja gentil com o jovem Absalão por minha causa. Palavras, não o mate. E todas as tropas ouviram o rei dando a ordem. Davi não. Basta dizer a Joabe ao lado, Davi anunciou na frente de todas as tropas, seja gentil. Não. Machucar Absalão. Agora o que acontece? Pelo que Absalão é mais famoso? O cabelo dele. Ele está andando em um burro. Ele vai para baixo de um carvalho baixo. Eles têm esses galhos baixos pendurados no carvalho. O que acontece? Seu cabelo fica emaranhado nos galhos. O burro foge. E Absalão está balançando no ar sem nenhum burro debaixo dele. Ele está preso na árvore por o cabelo dele. Quem seria a única pessoa em Israel que você não gostaria de conhecer naquele momento? Apontar. Você está totalmente indefeso e adivinha quem aparece? Joabe aparece, o vê. Balançando na brisa, e Joabe pensa, eu sei o que fazer. Ele pega 3 dardos e os enfia no coração de Absalão. Ele o mata e ele cai. 10 homens o cercam. E eles o levam para fora. Então Absalão, filho de Davi, é morto por Joabe e seus rapazes, depois de...
Machine translated by Google. 19. Davi pediu misericórdia.
Agora, observa a reação de Davi, e depois quer observar a reação de Joabe depois disso. David recebe notícias depois que seu filho foi morto. Agora, a propósito, seu filho tentou matar.
Ele?
Seu filho tinha violado suas concubinas na frente de todos tentando violar David?
Sim.
Absalão morre. Aqui está o que o narrador diz. O rei ficou abalado. Capítulo 18, versículo 33. Davi subiu ao quarto que fica por cima da porta e chorou. Enquanto ele ia, ele disse, ó, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Se ao menos eu tivesse morrido em vez de você. Ó, Absalão. Meu filho. Meu filho. Você já viu uma pessoa sofrer, onde ela guarda? Dizendo a mesma coisa repetidamente. Eles estão de luto. David está de luto. Luto profundo. Foi dito a Joabe que o rei está chorando e sofrendo por Absalão e o exército inteiro. A vitória do dia se transformou em luto porque naquele dia as tropas. Ouvi, o rei está de luto por seu filho. O rei cobriu o rosto e lamentou em voz alta, ó. Oh, meu filho Absalão. Ó oh, meu filho, Absalão. David está realmente abalado. O filho dele. Quem ele amava, está morto agora. Então este é Davi chorando, mostrando sua compaixão por seu filho que tentou matá-lo. Acho que o que é mais interessante para mim do que isso é a reação de Joabe. Joabe é aquele. Quem o matou. Davi está chorando e veja o que Joabe diz aqui. Isso é realmente interessante. Joabe conhece Davi muito bem. Joabe cresceu com Davi. Joabe tinha. Esteve em guerra com David. Eles foram perseguidos por Saul juntos. Joabe conhecia Davi como? De um livro. Joabe vai acusar Davi e vai acertar. Davi. Ouça o que Joabe diz. Ele vai fazer uma acusação contra David. Joabe é realmente marcado. Ele matou Absalão. Sim, ele fez. Mas Absalão deveria ter morrido, segundo. Para Joabe. Quando Joabe entrou na casa do rei e disse, hoje, Davi, você humilhou todos os seus homens que acabaram de salvar sua vida e a vida de seus filhos e filhas e a vida de suas esposas e concubinas. Então ele diz, David, você sabe qual é o seu problema? Eu vou-te contar agora mesmo, David. Este é o seu maior problema. Davi. Você ama aqueles que te odeiam. Agora, de repente, você está sentado aqui pensando. Você pode ouvir o eco. Você ama aqueles que te odeiam.
Eco. Eco. Eco.
Soa como? Outra pessoa que você conhece. Você ama aqueles que te odeiam. Parece Jesus. Eu.
Machine translated by Google. 20.
Quer dizer, você não pode chegar muito mais perto do que isso. Então você obtém esse eco com Jesus. Você ama. Aqueles que te odeiam. É isso que Joabe, que conhece o coração de Davi, diz, esse é o seu problema, David. É exatamente isso que faz dele um homem segundo o coração de Deus. Ele ama aqueles que o odeiam. É uma declaração linda, capítulo 19, versículo 5 e seguintes. Lá. Joabe está absolutamente certo. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele ama os seus inimigos. Paixão de David, Arca para Jerusalém, 48, 54, 59, 52. Agora, essa é a compaixão de David. Ele tem compaixão de seu filho Absalão. Ele tem compaixão por Saulo. Ele tem compaixão de Mefibosef. Mas e quanto a David? Paixão. Para isso, voltaremos ao capítulo 6 de 2 Samuel sobre a arca. Eu quero trazer. Crie este mapa aqui e descreva o que está acontecendo. Em primeiro lugar, lembra-se dos filisteus em 1 Samuel. Os filisteus capturaram a arca, então eles estão aqui embaixo, Gat e Ekron. Os filisteus tomaram isso aqui. O arca então é levada de volta a Bet-Semes. O Gad basicamente puxa a arca de volta para Bet-Semes e a arca estão aqui embaixo. Agora, onde está David neste momento? David está em Jerusalém. David é um gênio administrativo. Esse cara é muito esperto. David captura Jerusalém. Jerusalém é conhecida como a cidade de David. É a cidade dele. Ele capturou, então. É a cidade dele. É a cidade de David. É o capital político. Agora, o que David diz? David diz, eu sei que Jerusalém é a capital política. Mas David diz, a arca está lá embaixo, numa tenda. Ele diz, quero levar a arca para Jerusalém. Ao trazer a arca para Jerusalém, o que David faz? Ele consolida-o. Poder, então Jerusalém não será apenas a capital política, mas agora será a capital religiosa. Capital. Seria como se Roma fosse trazida para Washington DC ou algo parecido. Isso, o político e o religioso se unindo em um. Então David vai transportar a arca levantada. Ele vai transportá-lo de Bet-Semes até Kiriat Jearim. Enquanto ele vai subindo as colinas, é aqui que a arca vai bater em uma pedra. Uzá vai morrer aqui. Kiriat Jearim, e mais tarde, Davi trará a arca de Kiriat Jearim para Jerusalém. Davi vai guardar a arca numa tenda em Jerusalém. Vai ser como uma estrutura de tabernáculo em Jerusalém. Davi vai levar a arca para Jerusalém.
Machine translated by Google. 21.
Antes de chegarmos lá, vamos analisar o que acontece quando a arca sobe até Jerusalém, porque tem coisas muito legais lá. Esta arca subindo para Jerusalém mostra a paixão de David. Antes de chegarmos à paixão, a alegria de Davi é encontrada em 2 Samuel 6. Deixe-me primeiro atingir Uzá. Quando a arca estava indo para Jerusalém, eles a colocaram em uma carrinho. Agora, em primeiro lugar, a arca deveria viajar em uma carroça. Quando eles viajaram no deserto e quando eles contornaram Jericó, como a arca seria transportada? Com postes nos ombros do padre. Os sacerdotes deveriam carregar a arca manualmente em varas. Eles põem isso em um carrinho. A carroça sobe as montanhas, bate numa pedra e a arca vai cair fora do carrinho. O que Uzá faz? Uzá estende a mão. A propósito, quão grande é a arca? A arca é deste tamanho por este tamanho. Você sabe o que eu estou dizendo. A arca é grande. O suficiente para que você pudesse lidar com isso. Uma pessoa provavelmente não conseguiu pegá-lo porque era coberto de ouro, mas o que estou dizendo é que é só deste tamanho. É como um pequeno cedro. Peito. O que acontece é que ele vai cair porque bateu numa pedra. Uzá estende as mãos para tentar mantê-lo no carrinho e Deus mata Uzá no local. Quando você viola aquilo que é santo, geralmente há uma ação rápida de Deus no local. Alguém se lembra? Nadab e Abiú em Levítico 11, quando ofereceram fogo não autorizado ao Senhor. E Nadab e Abiú, filhos de Arão, caíram mortos. É possível que Uzá tivesse motivos adequados para salvar a arca. Mas às vezes, apenas porque seus motivos estão certos, também importa o que você realmente faz. Bem, você diz: mas meus motivos são bons. Não, não. É importante o que você faz, bem como seus motivos. Isso é. Não é um ou outro. Meus motivos estavam certos, mas o que fiz não foi certo. Não, não. Ambos. Tem que estar certo. O que você faz tem que estar certo, mas seus motivos também têm que estar certos. Então, ele pode ter tido motivos corretos, mas o que fez foi violar algo que era sagrado. Uzá caiu. David enlouquece. Ele diz: uau, não vou trazer a arca aqui. O único cara já está morto. Não vamos fazer isso. David ficou chateado com isso. Então Davi deixa a arca ali por um tempo. Então Davi percebe a bênção de Deus sobre o lugar ali. Então Davi desce e traz a arca para cima. Desta vez Davi desce. E eles o carregam nos varais, juntamente com os sacerdotes que o carregam. Então, a cada 7 passos, eles oferecer sacrifícios a Deus. Sacrifícios até o fim. Então eu quero ler sobre Davi.
Machine translated by Google. 22.
Celebração enquanto ele traz a arca para Jerusalém. Então agora a arca de Deus está entrando Jerusalém pela primeira vez. Esta é a celebração de David. Ele está trazendo a arca para a cidade de Davi. Diz: Davi, vestindo um éfode de linho, dançou diante do Senhor com todos os seus poder. Fui criada em uma igreja batista muito rígida e não dançamos. Foi como ilegal dançar. Você diz: está tudo bem, Hildebrand. Os homens brancos não sabem dançar de qualquer maneira. Isso provavelmente é verdade, pelo menos para mim. É muito interessante aqui. David dançou antes. O senhor. Esse cara e garota estão dançando, como depois dos jogos de basquete, eu e meu bem. Amigos, esta não foi uma boa cena, na verdade. Aqui Davi está dançando diante do Senhor e louvando a Deus, apenas pulando e louvando a Deus. Diz: Davi, vestindo um éfode de linho. Ele tirou seu manto real. Então ele está apenas de camiseta, e David está lá embaixo, descendo com o povo. Ele tira seu manto real e se prostra diante do Senhor. Ele é. Dançando com todas as suas forças, enquanto ele e toda a casa de Israel traziam a arca do Senhor com gritos e ao som de trombetas. Enquanto a arca entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava da janela, e ela disse, como orgulhoso estou. Olhar. Lá está meu marido trazendo a arca de Deus para a sua cidade, Jerusalém. E meu marido está liderando o caminho como rei de Israel. Isso não é emocionante? Não. Aqui está. Mical. E quando Mical viu Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela desprezou ele em seu coração. É possível que uma esposa despreze o marido? Eu estive lá. Às vezes, geralmente por uma boa causa no meu caso, mas ela o despreza. Este é o mais feliz dia da vida de David. Ele está dançando diante do Senhor, apenas louvando a Deus. Então ele chega em casa para ver sua esposa, e é assim que ela o cumprimenta. Quando Davi voltou para casa, versículo 20 do capítulo 6, Davi voltou para casa para abençoar sua casa, como um pai abençoaria sua família. Davi voltou para casa para abençoar sua casa. Mical, filha de Saul, desceu ao seu encontro e disse, como o rei de Israel distinguiu. Hoje, despindo-se à vista de todas as escravas. David, você sabe, você realmente o suscitou, descendo, e eles realmente gostam de ver o rei. E as escravas, como qualquer sujeito vulgar faria isso. Ela está sendo sarcástica, cínica e degradando o marido. O marido chega em casa feliz e animado. Ele entra e encontra isso. Você pode apenas ver.
Machine translated by Google. 23.
Isto. Isso derruba. Agora, há algumas coisas aqui que não quero dizer. David é sempre o mais inteligente cara do mundo. David faz algo aqui que, na minha perspectiva, é estúpido. Eu sei. Isso seja verdade. Vou-te dizer que é estúpido, mas quando você ver, você saberá. Não. Fazem isto. Quando você for casado, não faça isso. David responde, estou criticando isso. Então. Ela diz, oh, David, você citou todas aquelas escravas, não foi, David. Davi. Então diz a Mical, foi diante do Senhor, que me escolheu, e não a seu pai. Quando você faz o negócio do seu pai, onde está o pai dela? Ele está morto. Isso é legal. Ele me escolheu em vez do seu pai. Essa parte do, em vez do seu pai, estou contando. Você quando está discutindo com seu cônjuge, você não traz o sogro e não traga a sogra para isso também. Isso está fora de questão. Eu só quero te contar. Apenas não faça isso. De uma forma crítica, isso é estúpido. Posso dizer por experiência própria que isso explodir na sua cara. Isto não é bom. Mas então Davi diz algumas coisas aqui que são boas, ou alguém de sua casa, quando me constituiu governador da casa do Senhor. Então David diz isso, e isso. É lindo, vou comemorar diante do Senhor. Eu me tornarei ainda mais indigno do que esse. Serei humilhado aos meus próprios olhos, mas por essas escravas de que você falou, serei realizada com honra. Você viu aquilo? Ele diz, eu sou o rei. Vou me humilhar na frente deles. Mas por eles, serei honrado. Um rei que desce e está com pessoas pobres, os escravos então honram isso. Isso é um grande negócio. Eu poderia usar esse exemplo aqui na faculdade Gordon. Esta é a verdade honesta. Eu sou sentado no meu escritório, o escritório maravilhoso. Alguns de vocês já estiveram lá. Você tem. Vi meu maravilhoso escritório. Estou lá há 12 anos. Eu nunca tive um presidente de Gordon College apareceu e nunca o vi no terceiro andar do Frost, em 12 anos. Estou aqui o tempo todo. De repente, estou sentado no meu escritório, com os pés chutados. Me levanto e de repente ouço uma batida na porta. Eu me viro, entre, imaginando. Alguém quer fazer um teste tardio ou algo assim. Eu me viro e lá está o presidente do Colégio Gordon. Eu fico tipo, uau. É um choque total. Mas o cara chega até o servo nos corredores e diz, ei, o que você acha disso? Então começamos a conversar.
Machine translated by Google. 24.
Junto. Isso me surpreende. Isso me surpreendeu. Estou impressionado com isso. O presidente assim, que ele se levantaria e faria isso. Isso é impressionante, uma pessoa de alto. Status desce e visita uma pessoa de baixo status. Talvez esse exemplo não se encaixe. Exatamente. Mas isso é realmente interessante aqui. O próximo versículo que o narrador coloca é este. Este é um versículo triste, e Mical, o filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Você vê como o narrador diz isso. Meio que equilibra tudo. Ela desprezava Davi quando ele louvava a Deus. Ela tem sem filhos até o dia de sua morte. Tudo o que estou tentando mostrar aqui é a paixão de David. David é uma pessoa apaixonada e ama o Senhor. Ele fica muito animado. Ele dança. A arca dançando, a resposta de Mical, e então Davi dizendo, vou me humilhar, mas aquelas pessoas que são os subordinados, a classe baixa, me honrarão. A paixão de Davi, construir uma casa para Deus, Aliança Davídica 59, 53, 63, 22. Agora, esta é outra das paixões de David. Ele traz a arca para Jerusalém, mas qual é o problema? A arca está em uma tenda, onde Davi mora. David está morando em um palácio de cedro. Sempre me perguntei como isso cheirava. Davi está morando em um palácio de cedro, e Davi diz, Deus, no capítulo 7, Deus, você está morando em uma tenda e eu estou morando em um palácio de cedro. Quero construir uma casa para Deus. Mas o que acontece lá é? Há um jogo de palavras com esse termo, Bet. Lembra quando dissemos que Betliem era casa de pão? Bet significa casa. Betel significa casa de El. Davi diz, eu quero construir um Bet para Deus. Quero construir uma casa para Deus. Quero construir um templo para Deus. Então, o que Deus faz? Deus desce e diz, Davi, você não vai. Construa um templo para mim porque você é um homem de sangue. Seu filho Salomão, que é um homem de Shalom, ele construirá a casa para mim. Mas Deus diz, Davi, você quer construir para mim um casa, um templo. Deus diz, Davi, vou construir uma casa para você. Mas quando Deus usa o termos casa, há um jogo de palavras aí. Ele não quer dizer que construirá um templo para David quando ele diz, eu construirei uma casa para você, David. Ele está dizendo, eu construirei o seu descendentes, uma dinastia. Em outras palavras, sua casa será sua descendência. Seu descendentes, David, sentar-se-á no trono de David. Vou construir para você uma linha de descendência tal, para que seus filhos se assentem no trono de David para sempre sobre Israel. Em última análise, quem é?
Machine translated by Google. 25.
Vai ser o filho de Davi então quem está sentado no trono. Quem é aquele que vai construir Davi uma casa para sempre? Jesus Cristo. Então isso é chamado de aliança davídica. Isto é muito importante. Deixe-me voltar. Que convênios tivemos até agora? Tivemos a aliança abraâmica. O que Deus prometeu a ele? Terra, a semente seria. Seria multiplicado, e ele seria uma bênção para todas as nações. Tivemos a aliança sinaítica, onde foram ao Monte Sinai, e Deus lhes deu sua lei, os 10 mandamentos. Não mentirás, não roubarás, não matarás, não cometerás adultério. Ele lhes dá a sua lei, que foi a aliança sinaítica. Então você teve a aliança abraâmica e a aliança sinaítica que dá a lei. Agora você tem o terceiro. Aliança dizendo, você vai abençoar todas as nações, e como isso vai ser administrado. David, vou fazer com que sua casa, seus descendentes, sua linhagem, governem sobre Israel para sempre. Esta é a aliança davídica e aponta diretamente para Jesus. Jesus será o filho. A propósito, Jesus será chamado como o filho de Davi. Quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, que lhe dirão? Hosana! Hosana! O filho de Davi. Eles chamarão Jesus, o filho de Davi. Ele é o Messias. Esse é o... aquele que eles esperavam que governasse Israel. Isto é chamado de Aliança Davídica e é construído fora desta peça sobre o termo Beth ou House. Davi quer construir uma casa, templo, para Deus. Deus diz, vou construir uma casa, dinastia, para você. A propósito, o profeta Natan entendeu errado aqui. Natan, o profeta, disse Davi para ir em frente e construir o templo. Deus intervém e diz, espere, Natan, você. Entendi errado. Então Deus realmente corrige o profeta Natan aqui. De qualquer forma, é uma bela passagem. Esta é a Aliança Davídica. É um dos três principais alianças no Antigo Testamento. Está realmente apontando diretamente para Jesus. O ódio de Davi ao mal, 63, 23, 64, 25. Agora Davi odeia o mal. Quando o Amalequita vier e disser, eu matei Saul, o que? O que Davi faz ao Amalequita? Ele o mata porque tocou no ungido do Senhor. E Davi diz, você não toca no ungido do Senhor. Então Davi passa por momentos muito difíceis. Com o mal. Então Davi odeia o mal e mata o Amalequita. Davi odeia o mal. Por. Aliás, a Bíblia diz para cooperar com o que é mau, suportar o que é mau. Faz.
Machine translated by Google. 26.
A Bíblia diz odiar o que é mau, amo o que é bom. Vejo muito amor pelo que é de bom. Esta área. Mas será que realmente odiamos o que é mau ou tentamos tolerá-lo e meio que cooperar com isso? Nós toleramos isso. Somos um povo muito tolerante, certo? Portanto, toleramos o mal. Tudo bem. Nós podemos lidar com isso. A Bíblia diz, odeio o que é mau. Ame o que é bom. Por. A propósito, isso está no Novo Testamento. Desculpe por avançar aí. A maldade de Davi com Bate-seba, 64, 26, 78, 46. Agora queremos examinar a maldade pessoal de Davi. Isso está no capítulo 11 e é provavelmente a passagem mais famosa de Davi que todo mundo conhece, o pecado de Davi com Bate-seba. Deixe-me começar com o capítulo 11, versículo 1. Ele diz isso. Na primavera, 2 Samuel. Capítulo 11, versículo 1, na primavera, no tempo em que os reis partem para a guerra. Porque isso é bater em Davi. Em primeiro lugar, porque os reis partem para a batalha na primavera. Quando é que surgem colheitas? O trigo e a cevada, na primavera. Então, se você retirar todas as suas tropas na primavera, vocês podem roubar os agricultores e conseguir comida para si mesmos. Quem é o gênio? Quem fez guerra o ano todo? Quem foi uma das primeiras pessoas que fez isso? Na verdade, não era ele, Alexandre. Foi seu pai quem construiu esta máquina de combate, onde eles poderiam ter linhas de abastecimento para que pudessem funcionar durante todo o ano, em vez de apenas na primavera. Alguém conhece Alexandre, o Grande? Seu pai, Filipe da Macedônia, realmente construiu o sistema e Alexander o implementaram. Mas normalmente os reis iam para a guerra no primavera porque eles poderiam viver apenas das colheitas que estavam surgindo naturalmente. As tropas de David estavam saindo para a guerra aqui na Jordânia. Está dizendo, no primavera, quando os reis partem para a guerra. Davi irá para a guerra com seus homens ou Davi vai ficar sentado em casa morando com essa garota. Então isso é um golpe contra Davi. Desde o início, os reis partem para a guerra. Uma noite, Davi saiu da cama e andei pelo telhado do palácio. O telhado do palácio é alto ou baixo? Palácios são sempre o quê? Altos ou baixos na cidade. O palácio está sempre alto. O palácio de David é sempre alto. David está no telhado de sua casa. Ele olha para o outro telhado de sua casa, e havia uma mulher muito bonita, e David, bem, deixe-me ler, do telhado de sua casa, ele viu uma mulher tomando banho. Eu pensei, oh, o que você quer dizer? Esse mulher tem uma banheira lá em cima. Ela está tomando banho e David olha para baixo e vê isso.
Machine translated by Google. 27. Mulher Asim.
Em primeiro lugar, muitas pessoas acusam Bate-seba de tentar seduzir o rei. É aquele Verdadeiro. Quero dizer que isso não é verdade. Primeiro, deixe-me explicar as casas em Israel. As casas em Israel é menor do que daqui. Essa é a casa. Pergunta, quando você está no casa, você tem privacidade. Não há privacidade nessas casas. Você entende? Basicamente, as coisas estão abertas. Quando você quer privacidade, quando quer ficar sozinho. Onde você vai? Você sobe até o telhado. O telhado é onde você tem privacidade. Você não tem a privacidade em sua casa. Há animais e há pessoas entrando e fora. Quando você quer privacidade, você sobe no telhado. Ela está tomando banho lá em cima. Esta é ela. Tomando banho em uma banheira grande. Em primeiro lugar, eles teriam banheira. Você desperdiçaria água como? Que em Israel tomar banho em Israel com água. As pessoas desperdiçariam água assim? Não. Ela provavelmente está tomando banho de esponja no telhado. David olha para baixo e a vê. Esse. Ela não está se exibindo. De qualquer forma, David olha para baixo. Então tome cuidado, apenas tome cuidado aqui. O processo de a tentação é a próxima. Então David parece. Ele vê que ela é linda e vê que ela é tomando banho. Então ele vê com os olhos. Então o processo da tentação vem através dos olhos. Pergunta, os caras têm problemas com os olhos? A resposta é sim. Mas para mim, é sempre o segundo olhar que te mata. Porque a segunda aparência é tão importante. O primeiro. Olha, é só o que você pode ver algo que realmente não deveria estar vendo, mas quando você olha para trás pela segunda vez, há intenção aí. Então o que estou dizendo é, cuidado. Para uma segunda olhada. Um clássico para mim foi quando uma vez remodelei uma casa num lugar chamado Winona. Lago, Indiana. E nossa casa tinha 1,80 m, bem, talvez 10, 12 pés da nossa casa do vizinho deste lado, talvez 3 ou 3,5 metros da casa do nosso vizinho daquele lado. Lado. Destruí a casa, refiei a fiação, recoloquei-a e tudo mais. Então, estamos nos movendo para o casa. Então, estou indo para a escola. Eu caminho para a escola. Sou uma pessoa matinal, uma pessoa matinal séria. Eu geralmente me levanto, esta manhã acho que eram cerca de 5:10. Eu só quero te dizer, minha esposa acorda muito mais tarde. Quando você acorda às 5 ou 5:30. Está escuro, então saio pela porta da minha casa. Era cedo, por volta das 6, 6:30.
Machine translated by Google. 28.
Algo assim, e saio pela porta da minha casa. Vou a pé para a escola. São cerca de 2 quarteirões até a escola. Quando saio pela porta da minha casa, lá está Kim. Nossa vizinha, uma mulher de cerca de 25 anos, casada com o marido Riz. Tem uma janela ali e tem glacê. Você sabe o que eu estou dizendo. Fosco. Janelas geralmente você não consegue ver através delas. Mas qual é o problema quando você coloca um luz atrás da janela fosca? De repente, não há glacê ali. Então eu estou parada ali, e aqui está esta mulher parada ali blicolbucha como dizem os hebreus. Completamente nu. Ela está tomando banho ali mesmo. E eu digo, caramba. Você sabe. Estou pensando, uau, 6 horas da manhã todos os dias temos shows gratuitos. Então isso é, não, não. Não. Isso foi uma piada. Então, eu subo para a escola. Eu tenho um problema. E você diz, o quê? Faço amanhã. Eu tenho uma esposa. Conte para minha esposa. Você diz, você está fora de si. Mente. Você não conta esse tipo de coisa para sua esposa. Eu tenho uma esposa. Minha esposa sabe. Cada pensamento que passa pela minha cabeça. Devo contar coisas assim para minha esposa. Você diz. Não, você não faz isso. Sim. Temos um relacionamento totalmente aberto e honesto. Eu fui para casa. Naquele dia, e eu sabia que precisava contar a ela. Eu disse, Annette, você precisa fazer alguma coisa. Apenas. Vá até aqui e me diga a ela para colocar uma cortina ou algo assim e estamos bem. Eu disse que você Tenho que ir falar com ela e dizer-lhe para colocar uma cortina para cobrir aquela janela.
O quê?
Minha esposa me disse. Ela diz, como posso ir até lá e dizer-lhes para colocarem uma cortina?
Lá em cima.
Meu marido tem um problema. Como posso dizer a ela para colocar uma cortina ali?
Ela.
Diz, não posso fazer isso.
Então ela não fez isso.
Então agora eu tenho um problema maior. Agora tenho que sair propositalmente e intencionalmente pela porta oposta da minha casa.
Casa, ir à escola daquele lado todos os dias durante cerca de um ano e meio.
Então quando?
Joe e sua esposa, o próximo casal, se mudaram, o que foi a primeira coisa que fiz?
Eu estava acabado.
Lá.
Joe, você precisa colocar uma cortina nesta janela, assim que Joe se mudou, e...
Ele colocou imediatamente, então não foi um problema depois disso.
O que estou dizendo é que você entra em algumas situações.
Você tem que ter cuidado com o seu...
olhos.
Vivemos na era da internet, você precisa ter cuidado com seus olhos.
Enquanto eu olho... naquele assento ali, vejo um estudante do Gordon College vendo pornografia em...
Faculdade Gordon.
Você diz, como ele passou no, de qualquer forma, naquele assento bem ali.
Machine translated by Google. 29.
Lá.
O que estou dizendo é, isso é um grande problema em nossa cultura.
É um grande problema.
Então.
Estou dizendo, guarde seus olhos.
Principalmente os caras, protejam seus olhos.
Guarde seu coração.
Segunda olhada.
Agora, o que acontece?
David a vê, mas se ele não agir, ele age.
Agora?
Ele a convida para subir.
Esse é o problema de Bate-seba.
Ele a convida para subir.
Algumas pessoas.
Diga, oh, ela está subindo para seduzir o rei.
Quando ele a convida para subir, onde ela está?
Marido.
O marido dela, Urias, o hitita, que nem é judeu, está lutando contra o exército de Davi.
Guerra nesta área da Jordânia.
David a convida para subir.
Quando David a convida para subir, é.
Ela está pensando que será seduzida ou provavelmente está pensando, o que David está fazendo.
Vai-me contar.
O marido dela está em batalha, então ela está pensando que David vai contar a ela.
Que o marido dela foi morto, ferido ou algo parecido.
Então ela sobe para ver o rei.
O rei a seduz.
Agora, a propósito, ela está.
Parcialmente culpado.
É um tipo de consentimento mútuo nesse ponto, mas então, qual é o problema?
Problema.
O problema é que quer dizer, afaste-se dessa culpa de Bate-seba.
Isso é.
Sempre culpa da mulher.
Eu não acho.
Acho que ela acabou consentindo, mas eu...
acho que ela veio até David, ela provavelmente estava pensando que ele iria dizer isso a ela.
O marido dela estava morto e relata isso.
Agora, David e Bate-seba têm relações.
Ela descobre que está grávida.
Ela tem.
Marido está em campo há um bom tempo.
Ela descobre que está grávida.
Isso.
Demorar?
O marido dela está em campo, então David faz o quê?
Ele tem que cobrir.
Seus pecados, então o que ele faz?
Ele convida Urias, o hitita, de volta e diz, manda Urias.
Aqui atrás.
Então Urias volta.
David chega e diz, ei, como vai a guerra?
O que está acontecendo lá fora?
O que David imagina?
O cara está em campo.
Pelo menos nos últimos 3 ou 4 meses.
Quando ele voltar para casa, quem é a primeira pessoa?
Ele vai querer ver.
Ele vai querer ver o rei.
Esqueça o rei. Ele está indo querer ver sua esposa.
Agora o que acontece?
Ele desce e vê sua esposa.
Não, e ouvi alguns.
As pessoas dizem, bem, isso mostra que Urias teve um relacionamento ruim com Bate-seba, e...
é por isso que Bate-seba o traiu porque ele tinha um relacionamento ruim com ela.
Não.
Machine translated by Google. 30.
Urias nos conta exatamente porque ele não volta para sua esposa.
Urias explica.
David, porque ele não fez isso?
Ele diz, Davi, a arca de Deus, Joabe e todos os meus amigos saíram.
Travando uma guerra.
Como posso dormir com minha esposa quando a arca de Deus está lá fora?
Você ouve a ironia aí?
A arca de Deus é sua preocupação e ele é hitita.
Ele não é.
Até mesmo um judeu, e ele tem mais respeito pela arca do que Davi. Então o que acontece é?
David diz, tudo bem. O cara não vai dormir com a esposa. Quando você quiser obter. Alguém faça algo que normalmente não pensaria, você os deixa bêbados.
Então.
David diz, vamos embedar Urias.
Quando Urias ficar bêbado, ele irá para casa.
Mesmo bêbado, ele não vai para casa.
Esse cara tem princípios morais fundamentais.
Então agora o que acontece?
Davi manda Urias de volta para a linha de frente, de volta.
Até Joabe.
Ele disse a Joabe, coloque-o na linha de frente e depois retire suas tropas.
Então Urias será morto.
Joabe está preocupado em matar pessoas.
Este é Joabe.
Então Joabe coloca.
Ele lá fora, puxa as tropas de volta e envia a mensagem de volta para Davi, o
morto.
Tudo foi resolvido por David.
Então David escapa impune.
Este é o pecado de Davi, não apenas a imoralidade com Bate-seba, mas agora o assassinato.
De Urias, o hitita, que mostrou grande retidão.
Urias era uma boa pessoa.
Ele trabalhou
com os judeus.
É muito interessante na genealogia de Jesus Cristo, cujo nome entra
lá.
Aquela que era esposa de Urias.
Na genealogia de David, nem sequer menciona
o nome de Bate-seba.
Menciona o nome de Urias na genealogia de Jesus Cristo em Mateus.
Capítulo 1.
Então, quero dizer que Urias era um bom homem.
Ele estava em guerra e, a propósito, quando os caras estão em guerra, suas esposas traem
neles.
Meu filho estava no Iraque.
Ele disse, cada um dos caras com quem ele estava e que estava
casados, todos eles, exceto um, suas esposas os traíram quando eram
perdido.
O cara vai para a batalha lutando pela vida.
Ele sabe que sua esposa está em casa.
Traindo ele, dormindo com outra pessoa.
Como você luta uma guerra quando você sabe?
Esse tipo de coisa está acontecendo.
O único que foi fiel no Iraque, quando foi para
Afeganistão, ele voltou.
O único que sobrou quando ele voltou do Afeganistão foi
um tiro no pescoço.
Ele errou por menos de um milímetro à horta descendo.
Ele vai
para sua esposa e diz a ela, querida, eu te amo.
Ela o traz de volta, e ela fica tipo.
Machine translated by Google. 31. M. Sema Deli.
Ele diz, preciso de espaço. Eu não sou a mesma pessoa. Ele viu tudo.
Tipo de coisa.
Há muito mal que acontece na guerra.
Ele diz, só preciso de um pouco de espaço.
Eu
não posso simplesmente ser como eu era.
Eu mudei agora e só preciso de um pouco de espaço.
Ela não poderia
dê-lhe espaço.
E a próxima coisa que ela fez foi aumentar o cartão de crédito para 10 mil
dólares, até mais, Charlie, e se divorciou dele.
Isso é muito triste.
Edley era o.
Só falta um.
Meu filho tem uma boa visão dessas coisas.
Não.
Ele está todo confuso.
Mas o que estou dizendo é, na guerra, esse tipo de coisa acontece em segundo plano.
O.
A resposta é, sim.
Agora, o que acontece?
Nathan aparece.
Nathan é o profeta, e Nathan irá
ir até David e Nathan vai contar a David uma história sobre um cara com um cordeirinho.
David sabe sobre ovelhas e sobre como se apegar a cordeirinhos.
David sabe tudo sobre
isso, e Nathan diz, havia um cara muito rico, que tinha todas essas ovelhas.
Esse
outro cara tinha apenas um cordeirinho para descansar em seus braços.
O homem rico mandou alguém vir
à casa dele.
O homem rico diz, precisamos de um pouco de cordeiro para comer aqui.
Então ele
foi e pegou o cordeiro do pobre homem, arrancou e massacrou. Davi era
furioso, esse cara merece morrer.
Nathan olha para ele e faz o que os profetas fazem.
O melhor.
Ele diz, David, você é o cara.
Você é o cara, David.
Você é o único.
Você
tinha todas essas esposas, mas esse cara tinha uma esposa, você a pegou e o matou.
Então Nathan é um profeta.
Qual é o papel do profeta?
O papel do profeta é
para repreender o rei.
Agora, o que o rei costuma fazer?
Ele mata o profeta.
Os profetas geralmente perdem.
Lembre-se de João Batista, você terá sua cabeça cortada.
Jeremias
Você é colocado em uma fossa séptica por 3 dias.
Mas com David, David mata Nathan.
Não. Davi se arrepende. Quero ver o arrependimento de Davi na próxima vez. Na verdade, vamos passar o processo de arrependimento.
Ok, vejo você na terça-feira.
Este é o Dr. Ted Hildebrand em sua história, literatura e teologia do Antigo Testamento curso, palestra número 24 sobre David, sua paixão e seu ódio pelo mal.
Machine translated by Google. 32.
Transcrito por Paula Gomes e Ellie Kinner, editado por Ted Hildebrand 2.